Forças Espirituais.
Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Boa tarde, Centro-Sul. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, mundo. A economia, o ano passado, teve um resultado muito ruim. E foi o que a gente pode chamar de o ano dos recordes, né? Nós tivemos um recorde recorrente, que foi no noticiário econômico, que o Ibovespa alcançou 117 mil pontos. O dólar, no ano passado, fechou em 4,25. Hoje nós estamos 4,40 e 4,60 no turismo. 4,80 no turismo, já subiu mais 20. Então, o número de trabalhadores no mercado informal chegou à máxima de 38,8 milhões. Isso nunca tinha acontecido, né? E a gente tem uma taxa Selic que fecha o ano na mínima histórica de 4,5% ao ano. Para conversar comigo sobre a economia e a alta do dólar, você pensa que o dólar não chega a você? Ah, eu não compro nada fora, eu não compro nada em dólar. Você se engana. Você vai saber que serão os mais pobres os que vão se ferrar mais com a alta do dólar, e nós vamos explicar hoje por que no diálogo. Ao meu lado, Kelvin Felipe. Seja bem-vindo ao programa, economista, grande amigo, já segunda vez. Encontrei com a doutora Jaqueline, a professora Jaqueline hoje, insiste em chamar ela doutora, ela vai puxar minhas orelhas. Encontrei com a professora hoje e ela disse, vou estar ligada ouvindo vocês dois lá. Eu digo, pronto, então já temos uma audiência perfeita. Se você quiser participar, liga para cá, manda tua mensagem, manda teu áudio, que a gente coloca no ar. Seja bem-vindo ao diálogo.
Obrigado, Luiz. Boa tarde, ouvintes. Para mim é sempre bom estar aqui. A segunda vez tá tendo a oportunidade de debater, levar conhecimento. Para mim é muito bom, é fantástico. Bom, Luiz, você já iniciou aí a fala com alguns dados importantes que a gente precisa entender, precisa saber os impactos nisso, como você bem pontuou, né? Nos mais pobres, que é o que a gente vai tentar explicar. Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é economia, né? O que a gente entende por economia. Vou tentar simplificar ao máximo, porque cada ciência ela tem a sua característica, tem suas nomenclaturas específicas. Então, a gente, para trazer o povo para o debate, né? Para entender o que é economia. Bom, basicamente, né? Vamos pensar a economia como um grande mercado, né? Um grande mercado onde se encontram, né, produtores, onde se encontram fábricas, onde se encontram lojas, né? Então você tem aqueles três setores da economia que estão produzindo, que estão ofertando serviço, né? E você tem do outro lado as famílias que são os consumidores, tá? Então nessa relação aí, vai ter relação de compra e venda, né? Vai ter relação de salários, enfim. Então a economia é esse grande organismo. E ainda mais tem um governo que está olhando para essas relações e tenta regular, tenta organizar, né? Isso é pensando a nível de país nosso, individual. E aí você pensa o mundo como um todo nessas relações comerciais. Então, basicamente, economia é isso. São essas relações, esses organismos, esse processo de compra e venda, emprega, desemprega, salário, dinheiro. Então, isso tudo é um termo de economia que a gente pode tentar entender.
Nós tivemos uma digamos assim, em 2019, algumas coisas que foram ditas para a gente, para o público, né? O público, grande massa, dizendo o seguinte: se fizermos a reforma da Previdência, o Brasil vai melhorar, vai gerar emprego, blá, 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 blá. Se fizermos a reforma trabalhista e alterarmos algumas regras da relação de trabalho, vai ter emprego para todo mundo, vai ser pelo menos 2 milhões, que já prometeram esses 2 milhões, todo ano eles prometem esses 2 milhões de emprego. E o dólar vai baixar, né? O dólar vai baixar. Nada disso aconteceu.
Não.
Né? Aí você vê uma outra situação que é o contrário. O dólar subiu, o desemprego se manteve onde está, virou uma informalidade, cresceu demais, ainda continua nos dois dígitos, né? A reforma da Previdência, em perspectiva de curto prazo, não foi essas coisas todas, como disseram, mentiram de novo. E lá na frente também vai ser péssimo para quem hoje está tentando se aposentar, que está entrando no mercado de trabalho. Me explica por que que o Brasil ainda não conseguiu decolar na economia?
Vamos manter uma linha, Luiz. Vamos manter uma linha. A economia, ela é bem simples nas suas perspectivas. É? Você tem 5 variáveis que explicam ela. Você tem o consumo das famílias, você tem o investimento das empresas privadas, você tem os gastos do governo e você tem a relação externa, que é exportação e importação. Então vamos lá, vamos pegar a primeira variável, que é consumo. Então o consumo está diretamente relacionado com o salário, tá certo? Então como você vem pontuando, está batendo nessa tecla desemprego, de fato, tá? Nós estamos hoje, Luiz, segundo dado do IBGE, com 12,5 milhões de pessoas desempregadas. Se você pega mais 4,7 milhões que desistiram de buscar emprego, desistiram. São pessoas que já estão há mais de um ano, dois anos buscando emprego e não conseguem. Então você tem um cenário de 17 milhões de pessoas que estão sem trabalhar, tá? Quando você olha para a informalidade, Luiz, 38 milhões de pessoas, mais quase 39 milhões de pessoas estão na informalidade, seja empregado doméstico, seja lá na construção civil, seja a pessoa abrindo uma empresa sem CNPJ, enfim, Luiz, está sendo uma tragédia, porque você pega a quantidade de pessoas economicamente ativas no Brasil, são 105 milhões, numa soma simples dessa daí, nós já temos o quê? 38 com mais 17, já vamos para quase 50 milhões de pessoas que não estão nem contribuindo para a Previdência. Vai somando isso aí. Então a gente está vendo uma tragédia mesmo, que a gente precisa equacionar esse problema. Né? Como vai resolver? Ah, e um dado que eu esqueci, Luiz. 62,7 milhões de pessoas com o número no SPC.
Que é aquela fórmula que o Ciro estava falando de conseguiria tirar e trazer esse pessoal de volta para o mercado.
Sim, né? Que é um problema. Então a economia está desaquecida. Luiz, eu conversei essa semana.
Isso nós não temos essa inflação tão esperada que aconteceu. Exato. De várias altas de combustível, de carne, não chegou. Exatamente. Porque não tem consumo.
É, a inflação basicamente ela é medida por dois, ela é provocada por dois parâmetros. Seja uma inflação de custos, os custos de produção aumentarem e você repassa isso para o preço do produto. E seja por inflação de demanda, que é as pessoas consumindo, comprando, e aí vai então pressionando os preços e pressionando para cima. Como tem 62 milhões de pessoas com nome no SPC, 38 e na formalidade, 17 desempregados, como é que tem consumo?
Todo mundo trabalhando no iFood, né, agora?
Pois é, cara.
Pegando comida.
Numa conversa que eu tive nessa semana, com três amigos que são empresários, tem empresas aqui no centro, de ramos diferentes, os três foram enfáticos, o comércio está parado. Ou seja, não tem consumo. Então, nós estamos vivendo... nós já estamos numa tragédia. A gente pode dizer que não está numa beira da tragédia. Quando nós temos 17 milhões de pessoas que não estão trabalhando, nós estamos numa tragédia.
Isso é verdade, porque, inclusive, eu te pergunto, e por que se insiste? Essa que tá agora, o governo mente, né? A gente sabe disso, que não... A gente sabe que mentir é uma coisa que eles tentam sempre... Eu sempre digo o seguinte, que ainda é a melhor escola para você entender o gueberismo, que é, repito, a mentira mil vezes, e ela tenta para até que ela vire verdade. Mas, de uma outra forma, num outro momento, tem a imprensa, digamos, comercial, aquela imprensa mais que eles chamam de imprensa profissional, porque não consigo entender o jornalismo como tipo uma imprensa profissional, e se o cara não está num veículo grande de comunicação, ele não é profissional, isso não existe. Eles insistem em dizer que as coisas estão caminhando para o bem, ou está indo bem, ou está... Eu não consigo entender, por exemplo, agora, na questão da greve da Petrobras, né? Eles simplesmente isolaram, e, tipo assim, não está existindo isso. Eles fizeram 20 e tantos dias de greve, conseguiram, 22, conseguiram o que eles queriam, já parcialmente, vão para a negociação agora. Sim, o governo Bolsonaro, na primeira greve que ele enfrentou pesada mesmo, ele perdeu, e perdeu para os petroleiros, né? E a Petrobras deu lucro. Aí o cara foi explicar ontem por que a Petrobras deu lucro. Aí eu vou continuando ainda dentro do assunto imprensa. Olha como foi a abordagem. A Petrobras deu lucro, aí a jornalista, com aquele tom de, digamos assim, uma quase euforia, né? De mostrar alguma coisa. O cara foi lá e jogou água na fervura. Quando ele disse, olha, esse resultado que a Petrobras está aí é devido à venda do patrimônio. Sim. Ela vendeu várias coisas. Então, esse resultado desses bilhões que você está vendo aí, mais da metade disso aí é resultado da venda desse material. E se você vende empresa, você diminui encargos. Se você diminui encargos, provavelmente você sobra mais dinheiro. Se sobra mais dinheiro, você tem um lucro. Então, eu posso dizer que a Petrobras pode ter revertido uma tendência de queda, mas, na realidade, esse lucro aí não é tão assim quanto se pensa. Aí, ou seja, a imprensa também colabora para tentar vender uma ideia de que está tudo bem, e quando as pessoas estão na rua, estão vendo, como você bem colocou, e diz, não está.
Não tá.
Como é que funciona
não
isso?
Não tá, Luiz. É interesse, né? Você falou, de algum modo, de algum modelo, a imprensa ela tem um interesse nisso. Ou seja, a gente sabe do jogo, desse jogo político, né? Que o governo federal mesmo, ele patrocina tanto. Patrocina sim, vamos mudar isso para patrocínio. Verbas publicitárias.
Sim,
né?
Com certeza.
Então ele tem as empresas, né? As mídias de comunicação, que de certa forma vai atender o interesse. Não é certo, não é errado, não sei. Isso é um debate ético, enfim. É. Mas é um interesse. A não divulgação, 22 dias, nós estamos falando de 22 dias.
22 dias,
o Bolsonaro perdeu de goleada. Dias.
Perdeu.
Foi goleada aquilo ali. Agora, nós estamos falando da Petrobras. É o segundo maior produto de exportação, o petróleo cru. Nossa. Por isso que ali foi o TST, não, torna ilegal essa greve, manda os caras voltar logo.
Os caras disseram, não vamos
voltar. Não, vamos voltar. Nós estamos falando de bilhões, trilhões de reais em termos de ganho. Então, é muito sério isso, Luiz, é muito sério, né? É complicado. E essa da venda do patrimônio é interessante, né? Você vai pegar, a gente fala agora do governo, né? Já entrou nessa pauta do governo, a gente volta daqui a pouco para o emprego e a previdência. O governo, a gente diminuiu o déficit público, né? De fato, houve uma diminuição. O que é o déficit público, né? Na verdade, déficit e superávit são conceitos relacionados à sobra ou falta de caixa. Né?
Na conta do vamos dizer que na conta do salário do cara que está nos ouvindo aí, que seria o quê? Ele conseguiu sobrar salário no mês e não mês no salário.
Exatamente, né? Então, ou seja, hoje nós estamos com 95 bilhões em déficit, ou seja, nós estamos devendo, né, o orçamento público está devendo 95 bilhões. Houve uma redução. Mas por quê? Porque, como você bem pontuou, só de privatização, de leilão, da Petrobras, foi 70 bilhões. É como, Luiz, se você tiver uma dívida de 5 mil na sua casa e você diz, eita, vou vender a geladeira. Aí você vende a geladeira por 2 mil. Pronto, você resolveu esse ano e amanhã. Como é que vai ficar isso aí? Você resolveu um pouquinho.
É tudo defumado em casa.
Exatamente. Então, são essas coisas. E o povo não sente isso mesmo. Você não tem como sentir. É só sair pra rua. Vai ver o tanto de informalidade que tem aí. Bota no centro comercial. O tanto de pessoas lá lutando pela sua vida, né? Improvisando barracas, vendendo. O número de pedintes na nossa cidade. Precisa ir para muito longe, não é só você sair e andar. A gente vê isso.
E tem uma outra coisa que você está colocando, que você está falando de informalidade, obviamente ela gera uma outra situação, que é a redução da arrecadação, da receita da Previdência, isso. Da Previdência Social. Se eu tenho mais gente sem carteira assinada, o sujeito não vai tirar do bolso para pagar uma aposentadoria que ele nunca vai receber, pelas regras atuais.
Exatamente.
Pior o cenário.
Se você considera, né? Se você considera, então, partindo do ponto de consideração que a Previdência tem déficit, então ela precisa ter dinheiro para suprir isso. Ela está devendo entrar dinheiro. Se você considera a controvérsia, se você vai olhar mais, você está fazendo olhar contábil. Mas a gente pode até depois trazer um ponto desse, a gente debater Previdência.
Ótima ideia.
É muito interessante. Bom, mas parte do ponto contábil que você tem desce na Previdência. Então, você tem que arrecadar. Então, você tem duas formas de arrecadar. Ou você aumenta a massa de trabalhador contribuindo.
Sim.
Que aí, nós acabamos de dar dados aqui que está uma tragédia o mercado de trabalho.
Não vai fazer.
Não vai fazer. O que, sobra para fazer? Aumenta as taxas. Aumenta o tempo de contribuição. Que foi o que foi feito. Certo? Ou seja, não conseguiu, de certa forma, incompetência, não conseguiu fazer a geração de emprego, motivar o empresário, fazer com que ele consiga contratasse mais, né? Enfim, mas ele foi para o lado mais duro, mais cruel, que foi aumentar a alíquota e aumentar o tempo de contribuição, que aí...
A gente, existe uma corrente que fala muito da questão de... Eu vou fugir um pouquinho do tema, mas está dentro ainda. Que é a auditoria da dívida pública, da dívida interna do Brasil. Tem gente que defende isso, tem gente que não defende de jeito nenhum, porque quer distância disso. Alguns países fizeram, conseguiram reduzir drasticamente e retornar a capacidade de investimento, que é o que faz gerar emprego, que é o que faz a economia girar. Em todos os lugares, está valendo rapidamente, todos os lugares, todos os países que estavam em dificuldades, o Estado entrou puxando a economia, sim, né? Sim. Ou seja, o Estado tem que ter... Eu não defendo o Estado mínimo nem o Estado total. Eu defendo que o Estado tem que ter o tamanho que o cenário naquele momento requer. Sim. Então, nesse momento, o Brasil tinha que ter um Estado voltado para produzir, gerar receita, produzindo obras, obras de infraestrutura, que tem várias para fazer. Várias ações que poderiam gerar emprego já a grande massa que nós temos, com baixa escolaridade, e que precisaria ter dinheiro para poder sobreviver. E aí, isso tudo não acontece. Uhum. Ou seja, não acontece. Boa parte do dinheiro, ainda se fala, vai para pagar juro de banco. E aí você vê uma economia da forma como está hoje, os bancos lucrando bilhões. Economicamente, como que a gente pode explicar isso para o nosso ouvinte?
Rapaz, a gente ri para não chorar, né? Eu tô gargalhando aqui, mas para quê? Para não começar a chorar, porque é trágico mesmo. A gente está batendo recorde de informalidade, desemprego. Nós estamos falando de 5 milhões de pessoas que pararam de procurar emprego e os bancos colocando bilhões. Então, alguma coisa está errada para nós e certa para ele. É justamente isso. Você pega a fatia do nosso orçamento, 50% é para pagar juros de dívida. E como você bem pontua, que dívida é essa? Vamos auditar? Rapaz, se a gente for auditar, a gente nos reporta lá para 1808, quando Dom João VI chegou e disse, olha, eu vou criar o Banco do Brasil para ajudar o desenvolvimento dessa nação. E foi criado o Banco do Brasil. E ele capitalizou o banco, pegando empréstimo, tal. Aí, João, vamos lá, investiu, tá, os empresários, tal. O que foi que Dom João fez em... Não me recordo bem da data, mas eu acho que é 1821. Ele vai embora e leva todo o dinheiro do Banco do Brasil, ele rapa o cofre do Banco do Brasil. Em 1829, o Banco do Brasil quebra, e aí um outro Banco do Brasil, que é esse que a gente tem agora, em 1851, é aberto. Ou seja, a dívida pública vem desde quando Dom João levou todo o nosso dinheiro.
Olha só, Zé, momento cultural, momento histórico, né, José Raimundo? A gente saber que a coisa não é tão simples quanto
não
parece.
Não é tão simples, rapaz, tem tanta coisa... A gente precisa conversar sobre isso. Não é possível que meia dúzia de pessoas, meia dúzia de corporações levem 50% do nosso orçamento. E está sobrando só 50% para a gente investir em saneamento, em educação, em segurança. Luiz, sabe quanto está previsto para ser investido pelo governo federal esse ano? 22 bilhões. Somente! Só o estado do Ceará vai investir quase 3. Eu estou falando do governo federal. O governo federal, o governo, o orçamento do Paulo Guedes e Bolsonaro está previsto pouco mais de 22 bilhões. Pouquíssimo, um dos menores da história. E só o estado do Ceará investir quase 3. O estado do Ceará velho,
o pobre. Estado do Ceará.
Então, como assim? Onde é que está indo o restante do dinheiro?
Boa pergunta. A gente sabe para onde está indo, mas é aquela história, eles querem que continue, porque isso. Na realidade nós temos um rentista,
isso,
né, que depois a gente vai já entrar nesse assunto chamado Chicago Boys, para as pessoas entenderem. Muita gente escuta esse negócio do Chicago Boys, mas a gente precisa explicar depois para vocês que aonde eles entraram, eles estragaram o país, eles, sim, acabaram com os países, aumentaram a pobreza e destruíram tudo. E os países que desistiram disso hoje estão bem. Mas a gente depois entra já nisso, com relação a isso, que é um tema. Agora, eu quero falar também o seguinte, nós temos tudo isso aí que você está colocando, que nada deu certo e nada funcionou como deveria. Então, nós temos recordes absolutos, assim, coisa maluca, como a gente colocou, a bolsa lá em cima, o desemprego, o desemprego também lá em cima, a economia informal lá em cima, o dólar subiu, disparou, aí chega na mesa do pobre. Eu tenho mais de 1 milhão de pessoas esperando no Bolsa Família para entrar.
Sim, tem uma fila gigantesca.
Enorme. Isso já quer dizer o quê? Que eu vou ter mais gente buscando ganhar dinheiro na informalidade para poder ter o básico, que é comer. Né? Aí eu vou ter também uma outra situação que, na minha opinião, é uma das mais graves que tem, que é o dólar ao preço que está. E muitas vezes eu chego e digo, cara, o dólar alto é um problema. E o cara olha para mim e diz assim... Como, né? Assim, o que é que tem a ver o dólar comigo? Eu disse, tem pra caramba e você, sim, nem tem ideia. Você come pão? Eu disse, como? O Brasil não produz trigo. A gente vai ter que importar. Se o dólar sobe, digamos que se você precisava de R$1 pra comprar trigo, agora você vai precisar de 4 ou 5 para comprar o mesmo trigo. A mercadoria do supermercado, o preço ainda não subiu. Claro que não subiu, porque ainda está no estoque antigo. Uhum, é. O dólar precisa ficar nesse patamar durante um certo tempo para que ele possa girar. No giro, aí sim você vai sentir no bolso. Ou seja, esse dólar, inclusive da forma como está, vai trazer de volta a inflação que não estava aparecendo, porque não tem demanda. Não tem, mas ela vai acabar aparecendo, por quê? Porque os preços vão ser reajustados e não tem como muitos empresários segurarem isso, porque o lucro já está pequeno. Como é que vai ser daqui para frente?
Rapaz, novamente, ri para não chorar, né? É, na verdade, o dólar ontem, ele fechou a 4,39, mas ele bateu o recorde histórico de 4,40, né? O dólar comercial, né? O turista já está 4,80. É complicado, por quê? A maioria das coisas que nós consumimos, né, é importado. Tá? Então, importado a gente precisa comprar de fora. Se importado, a gente tem que comprar de fora. Gente, seu celular é feito na China, então ele é importado. Mas eu tenho um iPhone feito na China, Samsung feito na China.
Tá bem.
Então, vai ter que ser comprado em dólar.
E vai demorar também, porque agora, quando eles estão passando por esse problema agora do coronavírus, do novo coronavírus, né? E eles reduziram bastante a produção de eletroeletrônicos.
Exatamente, que vai ser um colapso. Vai ser um colapso, porque para o Brasil, o principal parceiro comercial do Brasil é a China. A gente é o que mais compra deles, a gente também é o que mais vende para eles. Então, assim, como é que seu parceiro, seu melhor cliente fica doente? Então você vai ficar doente também, porque você não vai vender, vai cair suas vendas, sua perspectiva. Então é um problema. Então, como a gente importa muito, como você bem pontuou, né, a gente não tem trigo suficiente para fazer a nossa demanda, a gente tem que buscar de fora esse trigo. Então isso vai transformar em pão e isso vai ficar mais caro. Vamos um exemplo muito longe, não. Você tem uma motinha. Uma motinhazinha.
Você vai abastecer. Só a sua motinha.
É. Então o que acontece com o preço do combustível, né? É em dólar. Aí você diz, mas não tem uma Petrobras, você acabou de defender. Sim, mas nós temos uma política, aí entra a política, né? Nós temos as refinarias que pegam petróleo cru e transformam em gasolina, em óleo, enfim. Hoje a gente opera por decisão iniciada no governo Temer, por decisão.
É PPI, eles chamam, é PPI, é o PIP, é uma coisa assim, é um programinha que eles falam com relação a essa gasolina.
A sigla?
É.
Não desconheço. Mas o que eu estou dizendo é que por decisão do governo federal, da época o Temer, dado e continuado pelo presidente Jair Bolsonaro, a gente deixar a nossa capacidade. Imagina, você tem uma empresa com 100% de capacidade de refino. Você deixar as refinarias com 60%. E o que acontece com o restante de 40%? É importado. A gente importa gasolina sem precisar importar gasolina.
É, e uma coisa que você, ouvinte, está nos ouvindo, é importante, vou complementar o que você falou, eu venho batendo nisso já há algum tempo. Muita gente chega e diz assim, vamos cortar o ICMS da gasolina. A gasolina é cara porque ela tem muito imposto. Não. Aí é aquela história da síndrome de Tostines, né? Gostoso porque é fresquinho ou é fresquinho porque é gostoso? Tá entendendo? Ou seja, o ICMS, ele sempre existiu na gasolina.
Claro.
Quando a gasolina era R$2, ele era a mesma alíquota.
Sim.
Quando a gasolina era R$1, ele era a mesma alíquota. Sim. R$4, ele era a mesma alíquota. Sim. Ah, por que, que ele agora está todo mundo reclamando do ICMS? Porque a gasolina está muito cara.
E cara, por quê? Por causa do dólar.
Do dólar.
A gente compra gasolina numa política louca. Não é uma política louca, não. É uma política dentro, para beneficiar. Vamos falar assim, para beneficiar grupos.
Americanos.
É isso, exatamente.
Americanos, porque inclusive é assim. O Ciro Gomes, ele explica de uma maneira muito interessante isso aí. Ele diz o seguinte, ele diz... O Brasil pode ter uma gasolina barata se ele voltar a fazer o que ele fazia antes. Ou seja, ele produz a peça, o equipamento para explorar a reserva de pré-sal. Tudo isso é feito em real. A extração do óleo é em real. O refino é em real. A distribuição com transporte até a bomba é em real e a venda é em real. Então eu não tenho problema com a parte. O barril lá fora pode estar a 300 dólares. O meu barril aqui vai continuar na faixa de 60, 70 dólares. O que é aceitável, dá para fazer uma gasolina a 2,80, 2,90. Mas os caras resolveram entregar, reduzir a nossa capacidade de refino para poder mandar óleo cru lá para fora e receber em dólar o combustível refinado, quando esse combustível nem precisaria ir lá para fora. Então por isso nós pagamos a gasolina cara também. Tem uma carga tributária muito grande?
Claro,
sim, tem. A reforma tributária está aí para poder fazer esse ajuste. Aí eu pergunto. Se faz esse ajuste, se você tira imposto de um lado, você vai ter que pegar do outro.
Não, o princípio básico do orçamento público. Você não pode renunciar a uma receita sem dizer que é uma medida compensatória.
Eles não vão tributar lucros e dividendos das empresas. Eles não vão, não vão tributar as grandes fortunas. Então, tudo indica que o combustível vai ficar com a mesma carga tributária que está aí.
E o problema, claro, a carga tributária, tudo bem. Ok, vamos debater ela. Mas por que não debate a política da Petrobras? A política de imprensa internacional da Petrobras. Por quê? Porque a gente está debatendo só um lado. Por que vamos tudo bem, vamos debater a parte tributária da conversa. Tá, tá alta, tá. É. Mas e aí essa política de preço? Como você bem pontuou, quando a gasolina era 2,20, a alíquota era a mesma.
E se não me engano, parece que ele é feito com base na média dos preços do mês passado, né? Ou seja, aquilo é calculado mais ou menos.
O quê?
O cara falou que é o seguinte, que a alíquota é a mesma, mas o preço sugerido, mais ou menos, do combustível, alguma coisa, é calculado na média
não,
de preço.
É porque é o seguinte, Luiz, o que acontece? É a variação do dólar. Porque até 2016, a Petrobras, como estatal, que como qualquer estatal, que o objetivo é a sociedade, claro que ela é como uma empresa de economia mista, que tem parte privada, parte pública, ela tem que sim dar resultado positivo, mas ela tem que ajudar a sociedade. Ela subsidiava essa variação do dólar. Ela dizia, olha, eu vou manter o preço aqui a 70 dólares, o barril, então minha gasolina vai ficar R$2 e o que passar disso eu pago, do meu bolso. Isso, é isso que se espera de um estatal. E dava bilhões de lucro.
Ah, e agora vou entrar num assunto que eu me lembrei. Você, caro ouvinte, tá aí, um abraço, Ellison Vitor. Tá dando os parabéns pelo programa, diz que muito bom, debates excelentes, que não percam um sábado. Muito obrigado pela audiência. Eu sempre digo, o diálogo é engraçado. Eu digo engraçado para dizer interessante também, porque você vê, o pessoal entra no Facebook, em seguida vê que tá rolando o diálogo, sai, aí vai para o aplicativo.
Aí vai aplicativo.
Aplicativo, né? Ficou ouvindo o aplicativo, se deita ali, vai estar aquela coisa toda. E isso é interessante, porque eu vejo, depois eu monitoro a audiência, ela é muito alta, eu tomo susto às vezes. E, bom, aí voltando aqui. Na época da Dilma... Vamos lá, voltando. Viu, Zé Raimundo? Na época da Dilma, eu me lembro que disseram que essa política quebrou a Petrobras. Na realidade, meus amigos, queridos ouvintes e queridas ouvintes, nunca isso aconteceu. Não teve nem perto, tá? Isso foi uma grande manobra para forçação de barra, para mudar essa política para a que está hoje.
Sim.
Se você parar para pensar, eu sempre digo, coloca os fatos numa linha do tempo... E rapidamente você vai começar a perceber como que as coisas foram trabalhadas, claro, com a ajuda da imprensa, claro, com a ajuda dos meus colegas jornalistas da área de economia, que mentiram para as pessoas, inventando histórias de que a Petrobras estava quebrada, nunca teve. E é difícil uma empresa que tenha petróleo, que produza o petróleo, que tenha tecnologia, de novo ganhou o Oscar.
Sim.
Esse ano ela ganhou o Oscar de novo. Pela melhor empresa do mundo em exploração de petróleo em águas profundas. Aí você quer dizer que uma empresa dessa vai quebrar, não, meu amigo? Não. Por favor. Não. Por favor. É a mesma coisa de você dizer que o melhor jogador do mundo, né? Mês que vem, você disse que ele não tá mais jogando bola, e o cara continua fazendo gol. Não tá mais jogando bola e o passe dele vai pela metade. Todo mundo vai rir. Que história, macho. O cara tá ganhando tudo que é campeonato. Como é que o passe dele vai pela metade? Então não adianta. Tentam vender pra gente, pras pessoas, mentiras. Mentiras. E a imprensa ajuda. E é que eu digo, infelizmente, hoje a gente vê uma situação que nós temos hoje da gasolina cara por causa disso também. Inventaram mentira pra gente. E aí, entrando, saindo um pouco da Petrobras... Da gasolina, que você falou da motinha, o pneu também.
Sim, assim.
O pneu é importado.
Rapaz,
o pneu, rapaz, se não me engano, parte deles vem da China, outra coisa assim. Outra coisa, 40% da motocicleta que você roda é feita com produtos importados. Então, a sua motinha que você paga no consórcio esse mês, o outro mês, eles vão com certeza aumentar o preço. E o seu, a sua prestação de consórcio vai subir.
É complicado, Luiz, porque a indústria nacional brasileira, ela hoje participa apenas 11%, Luiz. 11%. Então, como você bem pontuou, uma moto que o brasileiro anda, que o guatuense anda, ela, 40% dela é importada, os mecanismos dela. E quando você bota a gasolina, que é o essencial, parte dela é importada. Então vai ficar caro. Agora, por que que a gente olha para o indicador de inflação e olha ele 3%, como foi o ano passado, 3%. E a gente olha para a gasolina dá um salto, pá, um pico lá em cima. A energia, pá, o pico lá em cima, certo? Porque a pressão do consumo está lá embaixo. As pessoas estão sem dinheiro, lembra do endividamento, lembra da desemprego. As pessoas não estão consumindo. Anda no comércio, dá uma voltinha, conversa com o empresário e vê qual é a expectativa dele.
Tem um dado, não sei se você chegou a ver, que as pessoas estão comprando menos comida. E isso me assustou.
Sim.
E é a classe média.
Sim.
Média
baixa. A falsa classe média, né? Porque a falsa, porque teve um... É porque o cruel das definições são as linhas, né? As linhas limitatórias. Sim, então avançou para essa linha, mas ficou ali na margem.
Ficou.
Aí agora, só nesse percentual de tributação da alíquota do INSS, talvez ela saia da classe média.
E o imposto de renda, que eles não corrigiram a tabela.
Não, deve corrigir há anos.
Desde 2015 não corrige. Então, ou seja, por quê? Porque vão perder a arrecadação, claro, também. E é uma arrecadação certa. Aí, vamos aqui. Além do pão, da motinha, da gasolina, o que é que mais o dólar vai impactar na vida do pobre e do cara da classe média, sei lá, aquele que bateu no teto da classe média e já tá voltando pra baixo de novo?
Cara, nas viagens dele, o avião vai ficar mais caro, o combustível fica mais caro.
Vai, vai, avião.
É, né, do celularzinho que ele gosta de trocar, que todo mundo gosta, né? É um celularzinho mais novo, mais moderno, também vai ficar mais caro. Ou seja, a boa parte do nosso consumo, Luiz, é importado. Então, isso vai afetar diretamente. Já está afetando. Você pode ver que as pessoas já estão repensando. A reclamação do o combustível talvez é o mais visível, porque está ali. O preço está explícito, né? Você passa nos postos, está lá, R$4,88, né? Você pega Rio de Janeiro, R$5,20, você paga R$5,20. No Rio de Janeiro, que onde é que tem a sede da Petrobras, como é que você paga R$5,20? No Rio de Janeiro.
Que é do lado da refinaria.
Do lado? Ali. Como é que pode isso? Eu não consigo entender isso.
Eles dizem que é um imposto de lá muito pesado.
Como é que a sociedade permite? Porque isso é permissão da sociedade.
É permissão.
E não espere, sociedade, que essa reforma tributária, que está sendo modelada pelo governo, vai corrigir essa situação. Porque não vai. O governo ainda não liberou a minuta dela, mas o que se debate é que a União não vai abrir para perder a receita através de taxação. Ela pode redefinir o Pacto Federativo da distribuição dos impostos, que hoje é muito injusto. A União fica com a maior parcela, enquanto o Estado e município fica com a menor parcela.
Pobre dos municípios.
Pobre dos municípios.
Pobre dos municípios, porque eu acompanho de perto uma gestão. E a gente vê o que eles não têm que fazer das tripas coração, não. Eles têm que fazer das tripas às tripas, porque nem dá para fazer coração. Então, a situação é muito complicada, ela é bem difícil. Você jogou para o município uma carga cruel de obrigações, cruel, e fiscalização, tá entendendo? E uma quantidade mínima de dinheiro para poder circular.
Ô, Luiz, olha aqui, nós temos a CE, nós temos vamos pagar a pavimentação, né? Onde tem uma estrada federal aqui próxima? Qual o tamanho da estrada federal que tem no estado do Ceará? Então, como é que o IPVA, essa divisão? Então, talvez que o Pacto Federativo ela venha reformular essa estrutura, né, de repasses dos fundos, dos impostos para estados e municípios. Então, isso é positivo. É uma boa. Mas não esperem que as alíquotas, que as coisas...
Sim, que eles vão botar mais dinheiro para o município.
Talvez
mais
isso.
Mais dinheiro para o estado. Diminuir menos.
Diminuir não. Eles vão simplificar para você poder pagar as empresas e tal. Mas eu acho fortemente que não vai ser alterada a carga tributária.
Nós temos também os remédios.
Ah, tá, sim, os remédios.
Né? Nós temos também os remédios. Estou me lembrando aqui que boa parte dos remédios é importada ou ela tem que pagar patente, e essa patente é em dólar, né? Aí eu pergunto, adoecer também será um problema, e também será um problema para comprar remédios para abastecer os hospitais públicos.
Nossa.
Porque, por exemplo, aí tem aí entenda. Aí você diz, não, mas o dólar tá alto, vai subir o remédio para o para a iniciativa privada. Sobe para o público também.
Sobe para todo mundo.
Sobe para o público também, porque como o remédio é importado, você, quando o cara vai comprar, por exemplo, ele separa 30, 40 mil reais, digamos, uma gestão, para comprar de remédio, esse remédio, você compra 30, 40 mil reais de remédio, tá lá, tem uma quantidade X, sei lá, X mil caixa de altitude. Aí você vem e aumenta o dólar.
Uhum.
Aí, ou seja, esses 40 mil vão comprar o que você vão comprar apenas o que seria o equivalente a 30
isso.
da vez passada. Você perde isso. E isso impacta
exatamente,
também no seu
Luiz.
Salário.
Exatamente.
As pessoas estão pensando que não, mas faça uma conta, eu desafio você. E não reclama do dono do supermercado, não. Não reclama do dono da quitanda, porque ele também tem que sobreviver. É. Infelizmente, se ele compra por 10 para vender por 12, ele está comprando agora por 12, ele vai ter que vender por 14. Não
exatamente,
tem jeito.
Exatamente.
Não adianta reclamar. Você tem que se juntar com essa pessoa para protestar, exigir do governo que não aconteça dessa forma. Porque a gente tem que pensar o seguinte, olha como funciona. Se eu penso, eu imagino que a gente está trazendo para o Brasil uma situação que a gente já tinha se livrado dela. A fome.
Sim.
A inflação. E a redução do poder de compra. E aí a economia que já está fraca, ela vai piorar.
Sim.
E aí você diz o seguinte, então vai sobrar, vai chegar um tempo que vai ter mais mês no salário, já está tendo,
já tá tendo,
menos salário no mês. E aí você vai começar a perceber isso. Quando você for no supermercado e disser assim, puxa vida, para comprar a mesma quantidade de coisa que eu como todo mês, eu vou estar gastando 100, 150 reais a mais. Aí você diz, não, vou ter que cortar isso, não posso fazer, vou ter que tentar fazer com o mesmo valor. Você vai comer menos.
Você tá comendo, exatamente.
Você
tá
vai comer menos.
Por isso que não tá pressionando os preços, ele tá comendo menos.
Menos. E isso tá chegando, já está chegando nas pesquisas, e as pessoas estão dizendo, a inflação não subiu na área de alimentos, essas coisas direitinho, porque o brasileiro tá comendo menos.
Tá comendo menos.
E isso é muito grave. Ou seja, você pensa que não, mas é grave sim. É grave porque a gente teve isso sob controle, que era a desnutrição, a subalimentação. Então, ou seja, você vai comprar mais produtos industrializados que não alimentam, apenas para fazer bucha. Acontece
sim.
demais.
Sim.
Aqueles cheats, bichitos, sei lá, qualquer coisa. Para poder industrializado, entubados, que a gente chama... Entubados não, mas que é como eles chamam? É
invasos.
Processados, essas coisas. E você vai comprar esse material, esse produto para comer. A saúde também vai pro saco com isso, porque muita gente vai começar a ter problema. E não tem remédio na saúde.
Não
Olha
tem,
como o dólar mexe com todo mundo, gente. Principalmente com os mais pobres. Passagem de ônibus vai subir.
Vai subir.
Porque
é petróleo.
É petróleo. Vai subir. O pneu vai ter diesel, vai ter um monte de coisa.
E você pontuou muito bem na saúde, rapaz. Na saúde vai ser um problema. Nós temos o SUS que, claro que a gente tem que entender, tem que melhorar, mas o SUS em sua... É fantástico.
É verdade.
É fantástico você oferecer saúde gratuita e universal. Meu irmão, tipo, eu vi uma reportagem, Luiz, que tinha um casal americano que estava na praia e ele sofreu uma ferrada lá de uma raia, acho que a praia, não sei se era Fortaleza, ou Recife, enfim. E chegou o SAMU, um americano, sofreu uma ferrada na raia, e chegou lá, o SAMU atendeu, puxou o primeiro socorro e tudo mais, e ele terminou, disse, quanto custa? Aí o cara disse, não custa nada aqui. Ele não entendeu isso. Não, nos Estados Unidos eu pagaria 11 mil dólares por isso aqui, tranquilamente.
Se você não tivesse o dinheiro na hora, ele ficava na
ficava na
sua conta de seguro pessoal.
Exatamente.
E tem um detalhe, não pague pra ver, você vai preso.
Meu irmão.
Você vai preso. Nos Estados Unidos, uma conta de hospital que você não paga, você fica negativado. E se é o hospital executar, você vai preso.
Exatamente,
por dívida.
Bicho. Então... Imagina,
e aqui você tem um SUS de graça.
E você já chega, que já tem seus problemas, que tem seus desafios, e ainda mais com a falta de remédio, porque vai faltar. Porque, Luiz, vamos lá, se você tinha um orçamento hoje, um exemplo, né, 30 milhões que você comprava X quantidade de remédio, se o remédio que você importa ficou mais caro, seus 30 milhões não vai comprar aquela quantidade de remédio mais. Não vai dar, vai faltar. Você entende? Você comprava 30, com 30 milhões, seu orçamento, comprava X quantidade de remédio. Com o dólar aumentou um real... a mais.
Já caiu muito.
Já caiu o poder de compra desses remédios.
Vai ter que escolher faltar. O que eu não vou comprar.
Exatamente.
E aí quando eu escolho o que eu não vou comprar, eu tô sentenciando pessoas doentes a continuarem doentes.
Exatamente.
Quando eu tinha essa verba em caixa. Então, gente, não existe milagre. Como bem colocou o professor Kelvin, ele diz o seguinte... É uma conta e ela tem que fechar.
Ela tem que fechar.
Então, se ela não... Não existe essa coisa de conta que vai, joga pra cima e diz... Não, isso aqui é novos fora. Não, não tem isso.
Não.
Não tem isso. A conta tem que fechar. Se ela tá mais pra um lado, ela ferra o outro. Se ela tá ferrando esse, ela vai ferrar o outro também. É uma reação em cadeia.
É um cobertor curto, né?
É, o pessoal tem essa coisa de jogar aquela história do cobertor curto.
Exatamente.
Aí eu vejo o outro cara e disse assim, por que que não compra mais pano? Pra emendar o cobertor. Eu digo, esse é o tal do puxadinho.
Exatamente.
Que faz com que as pessoas, o governo vá buscar dinheiro no mercado. Isso. Que chama, acho que tem uma aplicação que foi uma moda, virou uma moda no Brasil, que era Tesouro Direto.
É, a taxa Selic.
Taxa Selic, Tesouro Direto. Você comprava títulos de Tesouro Direto de R$500, de R$100, de R$1.000. Qualquer um podia comprar. Aí e algumas pessoas compraram, outras compraram. Então muita gente foi pra bolsa, pobre, achando que ia morrer de ganhar dinheiro.
Não,
se quebrou, todo mundo se quebrou.
Mas investir em renda fixa, todo mundo é sabido, né? Isso é renda fixa.
Renda fixa, aí vai pro governo. O governo é quem paga. Então é o seguinte, o pano que você tá dizendo, que por exemplo, que faria com que o lençol cobrisse os pés e a cabeça, dos pés à cabeça, né? Essa diferença que está faltando hoje vem através da captação no mercado financeiro, que aumenta a dívida.
Aí
a dívida
do coisa, mas por que que o governo quer pegar dinheiro? Meu irmão, lembra dos 50% que está para os juros? Ele não quer mexer nisso aí, não. As demandas sociais aumentam, a gente tem demanda por segurança, a gente tem demanda por educação, e só vai aumentar, tem demanda por habitação. E se você não quer mexer nesse 50% lá, né, tal, dos juros, né, o famoso mercado financeiro que fala, você vai ter que pegar mais para bancar isso, porque vai faltar. Ou então você não faz, como é que o governo federal vai fazer esse ano? Não faz. Ele não vai fazer com 22 bilhões, você não faz nada. Nós estamos falando de Brasil.
22 bilhões, você não faz
nada.
Absolutamente nada.
É como se você tivesse R$100, eu pegasse R$10 e fosse fazer a feira.
12:48, vamos passar rápido.
Porra, já?
Já, pois é. Você está na Jornal FM 98.9, eu sou Luiz Sucupira, este é o programa Diálogo. Hoje nós estamos conversando sobre a crise econômica, a economia, os problemas que afetam a sua vida, a minha também, a de todos nós. E mais alto do dólar. Estou aqui com o professor, que é o Felipe, e nós vamos agora para um rápido intervalo e nós vamos voltar ainda com esse papo do dólar, porque você vai ficar surpreso como tem mais coisas que vão afetar dentro da sua casa porque o dólar subiu. Eu volto já.
Diálogo com o Luiz Sucupira. Volta já.
Voltando aqui ao assunto, a gente vai entrar em três situações. Vamos falar sobre o dólar a R$7, né? Porque houve essa ameaça. O tal do Chicago Boys. Nós vamos explicar para vocês o que é o Chicago Boys. E a questão, vamos entrar inclusive agora num dos últimos itens, né? Que são vários, mas eu vou entrar um que está dentro da tua casa, certo? E tem um detalhe, a energia pode subir. Porque na época que acontece de ter baixa nos reservatórios, e você não consegue gerar energia através das hidrelétricas, vai para a termoelétrica, que funciona com combustível. E essas que funcionam com combustível, se o dólar está alto, elas vão repassar esse valor dessa geração para a sua conta de energia, a tal da bandeira vermelha. Uhum. Amarela, azul, roxa, lilás, preta,
branca. Também serve para você diminuir o consumo, né?
Aí eles jogam, eles vão repassar para você. A tua energia, por causa do dólar, também pode ficar mais cara. E, detalhe, para você ficar perfumado, sua casa limpa, tudo arrumado, bonitinho, aquela coisa gostosa, cheirosa, os lençóis com perfume incrível, que antes era mais fácil de fazer, vai ficar mais caro. Produto de limpeza, inclusive limpeza pessoal, limpeza de casa, essas coisas todas, lavagem de roupa, tudo isso vai ficar mais caro, né, Kelvin?
Sim, sim. Uma boa parte da nossa química, né, a química fina, ela também é importada, né? E vai ter, cara, o impacto é gigantesco. A cadeia nossa de consumo, boa parte é importada. Claro, a gente tira a parte de alimentação, que a gente consegue ter essa produção local, mas a parte industrial que a gente precisa consumir, a gente consome,
É. Tá até nossa roupa, se você parar pra ver onde é dessa roupa que eu estou vestindo, talvez pode ter vindo da China. Não sei, né? Esse meu sapato, enfim. Então, mas, com certeza, eu vou dizer assim, boa parte desses manufaturas vem são importadas. Então, o impacto é grande. Ficamos atentos a essas variações. Eu acho que se a gente entende agora, a gente começa a se preocupar. E quando a gente começa a se preocupar, a gente começa já a olhar diferente, já ter uma atenção, já começa a ter um papel, uma cobrança. Não, pô, vamos lá, governo, vamos melhorar isso aí. Não é possível que tudo isso é verdade. Aí eu acho interessante é que você pega o PIB, né? Que é o que é tudo que é produzido e comercializado. Aí os caras, não, mas o professor tá falando, olhou ali o dado do PIB, tá, aumentou 1%. Meu irmão, se você desce uma ladeira aqui, certo? Você tá lá embaixo, tudo bem, você parou de descer, então, e subiu um pouquinho, mas você ainda tá lá embaixo.
É isso. Você não tá em cima, não. É verdade. Ah, isso é interessante. É outra mentira que o pessoal cola pra vocês, tá? Muito bem lembrado. É aquela história, se você tem 100, baixa 50, sobe 30, na realidade você ainda não chegou nem o que você estava antes.
Não, de forma nenhuma. A gente não tá nem em 2014
tá
ainda.
Tá não. Então não pense que a economia cresceu. Não, a economia não. Parou de cair nesse ano. Ela parou de cair, ou seja, ela deixou.
Bom, que é um resultado interessante.
Parou de cair.
Não pode ser ruim.
É, parou de cair e deu uma respirada de zero alguma coisa. Mas se ano que vem ela der para trás, não adiantou nada
agora, que aconteceu agora. Agora, parou de cair por quê? Rapaz, vamos lá, eu acabei de falar, foi vendido alguns ativos da Petrobras, entrou mais dinheiro. Final de setembro, se eu não me engano, agosto, setembro, foi injetado 40 bilhões de FGTS na economia. Isso movimentou também. Isso é um fato. Agora.
E boa parte disso foi para pagar banco.
Foi
para pagar banco, gente. Pô, então, seja,
nós estamos falando de 63 milhões.
Por isso que o Bradesco deu um lucro de 6,6 bilhões. É muito dinheiro para um banco,
Luiz, você entender. Que é uma tragédia nessa reforma da Previdência. Está estimado aí, num período, se eu não me engano, 10 anos, 15 anos, vamos lembrar no prazo correto, que eles vão, o governo vai ter um poder de arrecadação de 800 bilhões, por aí. O governo queria 1 trilhão, 900 bilhões, mas 800 bilhões estão calculando. Ou seja, eu estou tirando 800, porque quando eu aumentei a alíquota e a contribuição, eu estou tirando de mim esse dinheiro, ou seja, estou tirando da sociedade, do consumo, estou tirando do consumo direto para o orçamento do governo. E se esse dinheiro for para o setor financeiro, for para os bancos, vai ser uma tragédia. Eu estou tirando 800 bilhões de consumo.
Vai.
De consumo direto, com casa, comida, carro, gasolina, ou seja, tudo que gera, roupa, tudo que gera, para deixar no orçamento do governo. E esse dinheiro vai fazer o quê? Vai para onde?
Não sabem.
É bom saber. Que ele seja retornado para a sociedade, para virar consumo, para equilibrar as contas, porque a gente precisa equilibrar as contas do governo. Nós estamos falando de um déficit de 95 bilhões que o governo está devendo.
E são 13 horas.
Pô, já.
É, já, mas o... Ainda vai entrar mais um tempinho, mas vamos avançar mais um pouquinho. A audiência está boa, o pessoal está gostando da conversa. A gente segura mais um pouco. É carnaval e eu quero lembrar para você duas coisas. Divirta-se com bastante moderação e, ao mesmo tempo, com precaução. Cuidado, jovem, você, principalmente mulher, com o Boa Noite, Cinderela. Eu comentei isso essa semana aqui, falando que é um do... A gente chama de a droga, o golpe do estupro, né? O Boa Noite Cinderela, inclusive, você corre o risco de tomar uma bebida, botando em tudo, em água, em refrigerante, então fique com o seu copo, beba na garrafinha, não compartilhe nada disso com ninguém, porque você, e principalmente com desconhecidos, tá? Você pode acabar passando, tendo problemas sérios, e que a gente chama de blackout de memória, que na realidade esse blackout de memória é o que se chama de amnésia alcoólica, mas se o cara não bebeu, é um blackout causado por químicos, né? Uhum. Então presta atenção nisso, se cuida, porque isso é muito preocupante. E se você vai com alguém que alguém bebeu e você não está se sentindo segura com essa pessoa, não volta com ela, procura alguém que não bebeu, pega uma carona, pega um mototáxi, alguma coisa desse tipo, para voltar para casa. Importante é você voltar com segurança. A sua segurança é muito importante. Brinque o carnaval, se divirta, faça a festa, você merece, esse país está tão doido, a gente precisa relaxar um pouco. Acho que se eu te digo, se não tivesse carnaval no Brasil, já tinha tido uma guerra civil, porque o povo não tinha com o que extravasar a sua emoção, a sua raiva, suas frustrações, seu estresse.
Tirar carnaval, né? E São João.
Acabar o carnaval e São João, a gente já tinha duas guerras civis, no caso, né? Então vamos lá. Gente, o cenário em Iguatu. Já dá para perceber na rua?
Sim, sim, já dá. Já dá. Iguatu virou uma cidade, a economia, o principal peso da economia é o setor de serviço, que aí é onde é que está diretamente ligado, né? Comércio e serviço. Então, onde é que está diretamente ligado essas variações, né? Se o dólar aumenta, vai ficar mais caro aqueles produtos, aquelas roupas, aqueles aparelhos eletrônicos. Então, isso já vai dificultar o acesso, o consumo, girar a contratação. Então, é só você andar um pouquinho que você vê. Isso não é, gente, exclusivo só de Iguatu, não. É boa parte da realidade dos municípios brasileiros. Viramos uma sociedade de serviço. É porque escolhemos importar do que produzir aqui, ponto. Foi uma escolha. Se você pega de 1930 a 1970, a indústria nacional tinha mais de 30% da participação de tudo que a gente consumia, de produzir tudo que a gente consumia.
Fala mais perto do microfone.
E hoje é 11%. Estamos falando de 80 para cá.
Ou seja, nós estamos diminuindo a nossa capacidade de produzir produtos manufaturados.
Sim, né? Sim. As nossas indústrias hoje só produzem, em média, até 70% da sua capacidade. E olha isso. Se melhorar, ela não vai expandir o investimento dela, porque ela ainda tem sobra. Ou seja, o trabalhador que está lá ainda pode ser utilizado. Se melhorar a economia, o emprego não vai responder.
O que tem salvado o Brasil é o agronegócio.
É, né? O agronegócio.
Ou seja, nós somos a fazenda,
rapaz,
do mundo. Né?
Olha, é um setor que a gente tem que fazer as críticas, devem fazer as críticas. Não, a gente não pode envenenar, destruir, a gente tem que criticar. Mas é muito importante para o Brasil. Se não tivéssemos agronegócio forte, o dólar já estava bem a 15.
Ah, e outra coisa, o veneno também vai subir de preço porque ele é importado.
Ah,
tá?
Sim, tudo. É. Nós não temos empresas
até pra fertilizantes. Até para você se matar, vai ficar mais caro. Ou seja, eu vou se matar porque, na realidade, ele bota o veneno pra gente comer e você continua comendo, sabendo que tem veneno, então você quer se matar.
Ô, Luiz, eu fico pensando no povo, rapaz, e o que a gente tem?
É isso! É por isso que eu tô. Esse programa é ótimo, por isso. Porque a gente começa a mostrar pras pessoas o que elas passam e não veem.
Pois é. Elas passam
e não veem. Por exemplo, Iguatu, a gente já tá vendo gente na rua pedindo.
Muita
gente. Já tá vendo. Ah, mas é Iguatu. Não, meu filho, não é só lá, não. Se você rodar, você vai ver. Fortaleza, então, nem se fala. São Paulo, a quantidade de gente que tá morando na rua, com diploma, porque não consegue emprego. Ou porque tá velho, ou porque é novo demais, não interessa. Não tem emprego para todo mundo. Ou o cara não consegue. O cara, não, na realidade, ele não consegue fazer outra coisa, a não ser o que ele fazia antes. Tem gente que é assim, lamento, mas é. Agora, tem gente que se vira. Mas a gente não pode ter uma economia baseada no se vira.
É.
Tem que ser uma economia que você consiga gerar emprego, que esse emprego se transforme em renda e essa renda possa ser distribuída e as pessoas possam viver bem. Não a maluquice que está aí hoje.
E você pode perguntar assim, ah, professor, então uma pergunta crucial, né? Que parece que é uma entidade. Como é que esse dólar varia, né? Como é que hora ele está 4,40? Como é que isso acontece? Quem que determina isso, né? Como funciona? Rapaz, é simples. É oferta e demanda. Vamos lá, vamos pegar assim. Vamos pegar aqui na época da manga, né? Que fala a época da manga. A manga faz lama, não acaba, não faz nada. Mas vai comprar uma manga hoje, que não está na cor.
Muito cara.
Vai ficar cara. Então, ou seja, se você tem muita oferta de um produto, o preço cai. Se você tem pouca, o preço aumenta.
Isso também tem a ver com a fuga de capital do Brasil.
Exatamente.
Saíram, parece que foram 20 bilhões.
Exatamente. Foi? Aí você falou um dado, ah, mas a bolsa está bombando. É uma escadinha. A bolsa está bombando por quê? Como a taxa do governo está baixando, então está rendendo pouco. Para onde é que eles estão indo, esse dinheiro que estava aqui? Para as ações da bolsa. Uhum. Então a bolsa, puff. Mas só que o dinheiro que estava aplicado no Brasil e no estrangeiro está indo embora, porque está vindo esses dados. Eles
estão
olhando.
Eles não estão confiando na gestão do senhor Paulo Guedes, que disse que a empregada estava indo para a Disney. Isso. E mentiu de novo que a empregada só ia para a Disney vestida de branco, certo? Para servir aos patrões da extrema direita ou da nossa classe chamada super conservadora, que ainda mantém o triste hábito do escravagismo, né? Que eu chamo disso. Porque você, quando você vai para levando a sua secretária, babá, empregada com você para algum lugar, ou leva junto, e você coloca ela vestida de branco, ou com aquele uniforme de presidiário, que é bem fininho, uns azulzinhos, claro,
cara,
né? com coisa no cabelo, quase como fosse uma enfermeira no meio da rua. Já viu, o Zé Raimundo, isso? Já viu? Sabe o que esse pessoal tá dizendo? Olha, pessoal, ela não faz parte da nossa família. É isso que está sendo dito. E isso é uma maneira de racismo.
Sim.
Isso é racismo também. Isso é humilhação. Quando você obriga alguém que cuida do seu filho, aquela coisa toda, a usar o uniforme numa Disney ou qualquer outro lugar, isso é racismo. Agora, infelizmente, no Brasil, isso é normal. A gente tem essa tradição. Veja, você tem alguém que trabalha para você, que lhe presta um grande serviço. Por quê? Porque se você não tem como fazer aquilo, e precisa dessa mão de obra, e você ainda trata essa pessoa de uma maneira diferente, é cruel. Eu não concordo com isso. Bom, vamos aqui. Ele disse que o Paulo Guedes falou que se ele saísse, o dólar iria a R$7. Eu acho que ele está se achando a última Coca-Cola do deserto com gelo e limão, não
é
verdade?
O Paulo Guedes, ele está numa saia justa, né? O Bolsonaro, a semana, conversou com ele e cobrou resultado. Olha, eu quero um crescimento pelo menos 2%. Senão você está fora. Aí ele pegou ar, né?
Ele ameaçou.
Meu amigo, se eu vou sair, o dólar vai para 7. Bom, ele pode...
E ser... o dólar 7, a gente pode começar a plantar comida no fundo do quintal.
Pode aproveitar o quintal.
Zé Raimundo. Vamos fazer sabão de gordura
pode
de porco.
Pode ser até bom, né? Porque é mais orgânico, menos veneno.
Não, vamos comprar gordura de porco para fazer sabão, essas coisas, entendeu? Aprender a fazer sabão em casa, todo mundo virar vegano. Ou seja, comer só aquilo que vem da natureza, enfim. A coisa vai ficar complicada mais ainda. Rezem para que isso... Que
a gente dólar tem que rezar,
não é que o Paulo Guedes não saia, mas não é para o dólar não chegar a 7, tá?
Eu acho que ia pedir bom senso.
Porque eu tava vendo aqui, fazendo uma conta rápida, hoje que nós pagamos por um litro de combustível no Brasil é o que o americano paga pelo galão, que é 3,80, mais ou menos, se não me engano, o galão de combustível. São 3 litros, quase 4 litros. Então, ou seja, o que a gente paga por um litro aqui é o que o americano paga por um galão. Então você imagina, olha a disparidade como é
mas
que
Luiz,
é
muito bom ser americano, cara.
É ótimo.
Nós estamos falando dólar. A gente tem que se virar para ter dólar. O americano só pode imprimir que ele tem dólar.
E a Argentina passou por isso. Quando ela foi nessa brincadeira de dolarizar a economia, parte da economia quebrou. O povo foi para a rua, tirou o Macri e botou de volta o pessoal que estava lá antes. Quer dizer... atenção, bolsomínios, se vocês não querem que o PT volte, tratem de melhorar essa economia, tratem de botar comida de volta na mesa do pobre, tratem de fazer o que o outro fez, porque se não fizer, quando começar a doer na barriga, a tremer o corpo de fome, as doenças aumentarem, o povo vai lá e só precisa de um dedo, ou da língua, ou da ponta do nariz para apertar o número do partido da oposição, e apertar com o nariz mesmo, você aperta aquela teclinha verde, certo? Se tiver democracia ainda nesse país. Então trabalhem para manter pelo menos aquilo que o povo já tinha, e porque vocês estão simplesmente tirando da gente não só aquilo que a gente já tinha, mas junto com isso a dignidade do nosso povo. Um abraço pro Ézio Araújo, meu grande amigo, Marco Antônio Sobreira, doutor Marco Antônio Sobreira, tá nos ouvindo aí agora, é uma honra. O Elionaldo Alves está dizendo aqui, PT nunca mais. Então me dá outra alternativa que possa nos ajudar a fazer isso. Ah, tem o PDT do Ciro? Tem outro. Tem outras pessoas que podem fazer? Podem. Mas, por favor, não tirem a dignidade do nosso povo. Bom, o Chicago Boys, para encerrar aqui o nosso diálogo. O Chicago Boys, que é o que o Paulo Guedes fez parte, né, de um grupo, foram eles que apresentaram um modelo de golpe que foi dado, né, no Chile, em seguida que entraram junto com Pinochet, e eles fizeram todas as reformas que o Chile hoje foi para a rua reclamar. Ou seja, a previdência lá é péssima, a quantidade de pessoas idosas que cometem suicídio, que estão morando na rua, mesmo com aposentadoria, é enorme, tá? E as pessoas foram à rua porque não aguentavam, porque a elite estava altamente beneficiada e a grande massa simplesmente só trabalhava para comer. E olhe lá. Assim aconteceu em vários outros países também. Eles tentaram, inclusive na Rússia, na época da extinção da União Soviética, eles tentaram isso, aí acabaram que eles desistiram, conseguiram
se...
Na Inglaterra também, na Inglaterra, com a Inglaterra também, com a Thatcher, que eles, tem muita gente que em Deus a Thatcher. A Thatcher só conseguiu se reeleger, por causa dos argentinos que invadiram as Malvinas e ela precisava de uma guerra. Então sempre é necessário para o modelo do Chicago Boys que haja uma guerra. E é isso que o Bolsonaro vem quando tenta fazer, uma guerra com a Venezuela, uma guerra com alguém. Porque a guerra ajuda a quem está, se ganha, se reeleger, se perpetrar. Agora, perpetuar. Mas se não, cai fora. cai fora. Foi o que aconteceu na Argentina. Perderam a guerra, acabou a ditadura lá. E aí, aqui na Inglaterra ganhou, deram mais 4 anos pra ela. Só que nesses outros 4 anos, ela rompeu com o Chicago Boys. Ela passou a fazer outro tipo de política. Mas mesmo assim, ela não conseguiu eleger o sucessor. Você conhece um pouco da história do Chicago Boys, né?
Sim, é da Universidade de Chicago, né? Da Escola de Economia da Universidade.
Qual é a linha deles? O liberalismo deles?
É o liberalismo máximo, por assim dizer, não é? Vamos reduzir o papel do Estado nessa economia, vamos tirar e vamos tentar deslocar a curva de oferta. Ou seja, o que é deslocar a curva de oferta? Fazer com que o cara produza. Então, para isso, a gente entende que o Estado é o pensamento dele. Eles falam, pensa que o Estado está atrapalhando, certo? E a gente também tem que olhar tudo criticamente. Será que o Estado em alguns pontos não atrapalha? A gente precisa... Enfim, mas eu acredito que a gente precisa de Estado, principalmente quando somos pobres, né? Precisa, vai fazer nossas críticas.
Outra mentira dele foi que ele usava 90% da receita do governo para pagar funcionário. Mentira. Foi provado que era mentira. Mentiu de novo.
Aí o que que acontece? Vamos pegar um ponto. Reforma da Previdência, um ponto. Não, vamos... reforma trabalhista. Vamos aqui reformar, vamos tornar a mão de obra mais barata e isso vai incentivar que o empresário contrate. Meu irmão, errado. Ô Luiz, você vai investir pensando em quê, Luiz? Se aquele prédio é barato, se aquele... Claro que a gente tem que levar em consideração isso, se a mão de obra é barata ou no lucro. Você vai escolher qual variável para decidir investir.
É o lucro?
O lucro? Eu só vou investir se eu
tiver... Que não é pecado.
Não, de forma
nenhuma. Que não é pecado. Ter lucro não é pecado.
O lucro, o pecado é como você ganha explorando, não pagando, blá, blá, blá.
Pecado é ter prejuízo.
É, não, de forma nenhuma. Se eu for dizer, eu sou professor de economia, se eu disser que lucro é errado, eu raso meu diploma.
Não, é, não. Então, eu sempre digo isso também pro pessoal. Ah, maluco, o cara tem que ter lucro.
É, claro. Lucro. Então, você faz seus investimentos, amplia ou deixa de ampliar, se você tiver... uma expectativa de ter mais lucro ou menos lucro. Não é porque a mão de obra está mais barata. Ah, está mais barato, eu vou contratar 10 pessoas. Não, você vai contratar 10 pessoas se você sentir que vai vender o produto. Então, eles estão indo por essa corrente, certo? Essa corrente da redução, por dizer que está caro, que vai baratear, que vai contratar desde a reforma trabalhista. Quantos milhões de empregos foram gerados?
Nada
praticamente. Nós saímos de 13 milhões de desempregados para 12,5. 500 mil empregos no Brasil todo não é nada.
Nada, não é nada. Se você dividir isso...
Nada, não é nada. Não
por
é
mês
nada.
Você tem quase nada.
Então o que fazer? Aí você pode perguntar, bom, estamos lascados, vamos fechar as portas e acabou.
Não, de forma nenhuma.
Saída tem. Você tem que ter projetos estratégicos, tá? Como a gente bem se colocou. Vamos lá, vamos pegar essas... Luiz, se as pessoas estão endividadas, as empresas também estão endividadas. Né? Se está ruim o comércio, é porque as empresas também estão endividadas.
E o cara, para não perder, deixar de pagar o salário, deixar de pagar algum empréstimo de um veículo, de um insumo que ele comprou, e que ele faz? Ele deixa de pagar um imposto. O imposto vira receita.
Isso.
E aí a dívida pública aumenta. Exatamente, e automaticamente diminui a arrecadação. Diminuindo a arrecadação, não tem dinheiro para fazer as coisas. É uma tragédia.
Então a gente tem que equacionar isso aí. Vamos resolver o problema das empresas, da parte de vista fiscal delas, que elas estão devendo. Vamos resolver o problema do ponto de vista das famílias que elas estão devendo. Como é que a gente vai fazer isso? Precisa ampliar o consumo.
A ideia do menino era muito boa, mas levaram na galhofa, né?
Mas pode se copiar, rapaz. Porque parece que na política brasileira, certo... Tem um negócio assim que se... Não, não vou copiar porque vão dizer que eu vou comparar o fulano. Faz, cara, não é uma política certa.
Exato.
Resolve o problema. Isso é porque se é A ou é B que fez, resolve, cara.
É porque eu acho o seguinte, a economia não tem pai nem mãe. Ela tem que ter uma... Aquilo que é conquistado tem que ser mantido.
Porque nós...
Eu disse, não tirem a dignidade do povo. Não tirem aquilo que foi conquistado.
Nós precisamos de política de Estado. Porque governos... siglas partidárias, elas passam. E a política de Estado perdura o tempo, dura
Exatamente.
Durante o tempo.
E aí entra na questão do funcionário público concursado, que ele chamou de parasita.
Que é isso, cara? Então...
E ainda mentiu quando ele disse que 90% do orçamento... Olha como é que ele disse outra bobagem. Orçamento e... como é que diz assim... O orçamento é uma coisa e receita é outra. Então, ou seja, você pode orçar uma coisa, mas se você não tiver o dinheiro para aquilo, você não tem receita para aquilo, você não vai executar aquele orçamento.
Verdade.
Então, muita gente confunde receita com orçamento, são duas coisas distintas, por favor. E aí o Guedes se enrolou, foi aí. Quando ele disse 90% do orçamento é com funcionário público.
Não,
então, o que, que ele quis dizer? Que eu tenho um orçamento que não tem essa receita, eu não pago o salário do pessoal. Paga, todo mundo recebe em dia. E outra coisa, você quer ver outra coisa engraçada? Que é interessante? Mentiu de novo, por quê? O Brasil está atrás dos Estados Unidos e muito na quantidade de servidores públicos. O Brasil está atrás da França, está atrás da Inglaterra, está atrás da Espanha, está atrás da França, está atrás da China. Ah, mas ela é comunista, mas a economia dela é capitalista. O Japão tem mais funcionário público do que o Brasil. Sim. E aí você dizer que o problema do Brasil é funcionário público, não é não. Isso. Continua dizendo, a gente precisaria ter mais. Porque aí nós poderíamos prestar mais serviço. É muito fácil você querer diminuir o Estado perseguindo aqueles que estão, que podem dar contribuição. Ah, mas tem funcionário público que é vagabundo. Existem medidas, existem métodos, existem procedimentos para você botar para fora aquele funcionário que não presta, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público. Faça-se justiça. O cara não consegue atingir resultado, não é comprometido, apesar de concursado, faça, faça as advertências todas que forem precisas, e se ele é nocivo ao sistema, que põe pra fora. Agora, é possível fazer isso de uma maneira correta. Agora, você generalizar, como ele fez, chamando o servidor público de parasita pra justificar tirar direitos, como eles fizeram, tirar direitos, ou seja, diminuir a dignidade também do servidor público brasileiro, não tem cabimento, Luiz, não é aceitável.
Você pode até pensar, não, eu sou servidor público há no mínimo 10 anos.
Já fui por 14 anos, desisti, fui para a iniciativa privada, porque o meu perfil era ser um profissional liberal ligado à área de empresário. Mas eu sempre disse que enquanto eu estive como funcionário público federal, funcionário do BNB, eu sei o que é aquilo. Sim. São pessoas trabalhando de forma honesta.
Uma minoria assim de exceções... Certo, em vez de exceções, como existe em qualquer canto, é que falta um pouco compromisso.
Tem gente
a minoria da minoria da minoria. A maioria são pessoas comprometidas.
Entre os 12 apóstolos existia Judas. Ponto. Entenderam? Tá claro pra vocês? Pois é. Pra quem ainda critica o funcionário público.
Você criticar o funcionário
público. Sempre tem alguém que
não
presta.
Mas sabe por que é essa crítica?
Na verdade, João.
Porque são esses, em sua maioria, que criticam o governo. Porque tá assim que. Rapaz, eu considero. Sabe quem é Estado pra mim? Estado é o policial. Estado é o professor, claro, aquela representação política naquele momento ela é Estado, é naquele momento, eu estou dizendo que há 10 anos eu sou Estado, eu sou um servidor, por quantos governadores, quantos deputados, senadores já passaram por essa linha temporal?
E você continua
professor? E eu continuo professor do Estado,
claro, servindo. Precisa, é necessário.
Então, é isso, então ele critica isso, porque essas pessoas, por entender... Começam a criticar eles.
E lembrando para os senhores, achando que o Paulo Guedes já nasceu rico, ele era filho de gente pobre, tá? Eu não lembro agora a profissão, mas já eu digo qual é. Ele ganhou, ele estudou no sistema público,
sim,
que é pago com dinheiro do Estado, e ganhou uma bolsa federal do governo para estudar lá nos Estados Unidos. Em Chicago. Essa universidade que ele fez, de onde ele saiu liberal, foi paga com dinheiro público. Então, aquela história, né? É muito bonito.
É muito
você bonito. Virar as costas e cuspir no prato que comeu Paulo Guedes. Porque muitos hoje estão passando necessidade por causa dessa política econômica irresponsável que a gente está vendo aí, que na realidade a gente só está vendo coisas que realmente não melhoraram em nada e a perspectiva futura não é nada boa. Bom, são 13 horas e 21 minutos, nós vamos encerrar o diálogo, o papo tá ótimo, gente. Um beijo pra minha doce e bela Jamile, que tá nos ouvindo aqui agora. E eu vou fechando o diálogo, mais uma vez agradecendo a tua presença, porque realmente é muito bom quando eu trago os meus entrevistados, pra cá, pra gente conversar, pra gente bater esse papo, e o público tá ouvindo aí, muita gente tá se ligando na real, do que tá realmente acontecendo. Essa é a nossa função, é fazer isso, mas também trazendo gente de qualidade como você, pra gente poder fazer um diálogo, não é um debate, para que as pessoas possam compreender a realidade, entender a realidade e poder tomar decisões. Obrigado, cara.
Obrigado, Luiz. É sempre bom ter essa oportunidade aqui, seu programa de tamanha audiência, certo? E tá dando essa oportunidade para as pessoas. Porque eu acredito que a educação, o saber, o conhecimento, ela é o principal caminho. Ela não é um caminho, não. Ela é o principal caminho para você ter uma sociedade mais justa e menos desigual. Então, aquela sociedade que é mais educada, aquela sociedade que conhece mais, conhece sua história, né? Será que essas pessoas sabiam hoje que Dom João rapou todo o dinheiro que a gente tinha? Então, a nossa dívida já começa por ali. Então, eu acho que é isso. Então, é muito bom. Parabéns, Luiz. Continue assim, continue com esse programa belíssimo, muito bom mesmo.
Bom, a gente depois vai trazer aqueles outros dois que você prometeu, né?
Rapaz, são uns caras bons aí.
Então, vamos trazer mais gente pra botar ali na fogueira, pra explicar pra vocês mais coisas, não só sobre a economia, sobre a vida de vocês, o que influencia. Hoje nós tiveram uma aula de economia aqui com o professor e a gente vai se divertir bastante nesse carnaval. Eu espero que você também se divirta muito, cuidado. Eu vou repetir, cuidado com o tal do Boa Noite Cinderela, se beber não dirija. Se for pegar carona com alguém que bebeu, procure outra pessoa, sua vida é muito mais importante. Detalhe, vai ter carnaval ano que vem, se ainda existir mundo, mas com certeza vai ter. E era bom que você também esteja lá. Não deixe que as cinzas da quarta-feira sejam as suas, tá certo? Bom, eu sou Luiz Cupira, este foi o programa Diálogo 98.9, Jornal FM. Diálogo se constrói com informação e respeito. Bom carnaval.
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.